Capítulo 28. O capítulo 28 de Atos, visto da perspectiva do Evangelho da Água e do Espírito. O capítulo 28 de Atos não é uma história posterior lidando com a jornada após o naufrágio ou uma biografia registrando a velhice pessoal de Paulo. Este capítulo mostra o processo no qual o Evangelho da Água e do Espírito alcança a mais clara conclusão de vitória a partir do lugar amarrado que parece o mais fraco. A história deste capítulo nos testifica como a salvação já consumada alcança Roma, o centro do mundo, e o que ela deixa como o legado final. Atos capítulo 28, versículos 1 a 6, o incidente da cobra em Malta, sobre o Evangelho que anulou o poder da morte. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque, acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente da mão dele, disseram uns aos outros: "Certamente, este homem é assassino, porque, salvo do mar, a justiça não o deixa viver." Porém ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum, mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas, depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um deus. Quando Paulo, que desembarcou na ilha de Malta, ajunta um feixe de gravetos e os atira à fogueira, uma víbora sai fugindo do calor e morde a sua mão. Os bárbaros pensaram que ele era um assassino e não poderia escapar do desastre, mas está registrado sobre Paulo. Ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. Este incidente não é um artifício para exibir habilidade pessoal ou para deificar o apóstolo. Este é um sinal simbólico mostrando que o poder da morte já foi anulado pelo batismo e pela cruz de Jesus, e é um evento revelando que o Evangelho da Água e do Espírito eliminou perfeitamente o veneno do pecado que destrói a alma. Atos capítulo 28, versículos 7 a 10. A história da cura dos enfermos, sobre o fruto incidental confirmando a essência do Evangelho. Perto daquele lugar, havia um sítio pertencente ao homem principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Aconteceu achar-se enfermo de disenteria, ardendo em febre, o pai de Públio. Paulo foi visitá-lo, e, orando, impôs-lhe as mãos, e o curou. À vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais nos distinguiram com muitas honrarias, e, tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Quando o pai de Públio, a pessoa mais alta da ilha, acha-se enfermo de disenteria e ardendo em febre, Paulo vai visitá-lo, ora, impõe-lhe as mãos e o cura. Por causa disso, os outros enfermos da ilha vêm, são curados e os tratam com generosa cortesia. No entanto, a Bíblia não coloca esses milagres no centro nem magnifica a admiração. Isso ocorre porque a cura de enfermidades não é a essência do Evangelho, mas meramente um resultado confirmando que o caminho do batismo, da cruz e da ressurreição de Jesus que Paulo prega é verdadeiro. O Evangelho da Água e do Espírito se concentra na realidade da vida eterna além da cura da carne. Atos capítulo 28, versículos 11 a 15, a chegada a Roma, sobre a promessa de Deus cumprida atravessando atrasos e tribulações. Ao cabo de 3 meses, embarcamos num navio alexandrino, que invernara na ilha e tinha por emblema Dioscuros. Tocando em Siracusa, ficamos ali 3 dias, donde, bordejando, chegamos a Régio. No dia seguinte, tendo soprado vento sul, em 2 dias, chegamos a Puteoli, onde achamos alguns irmãos que nos rogaram ficássemos com eles 7 dias, e foi assim que nos dirigimos a Roma. Tendo ali os irmãos ouvido notícias nossas, vieram ao nosso encontro até a Praça de Ápio e as Três Vendas. Vendo-os Paulo e dando, por isso, graças a Deus, sentiu-se mais animado. Ao cabo de 3 meses, o grupo de Paulo embarca no navio alexandrino e finalmente entra em Roma. Ao se dirigirem a Roma, depois de encontrarem os irmãos em Puteoli e ficarem por 7 dias, os irmãos vêm ao encontro deles até a Praça de Ápio e as Três Vendas. Está registrado sobre Paulo, vendo-os Paulo e dando, por isso, graças a Deus, sentiu-se mais animado. Este foi o momento em que a promessa de Atos capítulo 23, versículo 11, dizendo: assim importa que testifiques também em Roma, foi cumprida com precisão, tendo passado pela viagem, pelo naufrágio e por numerosos atrasos. O Evangelho da água e do Espírito alcança necessariamente o destino prometido, apesar dos obstáculos humanos. Atos capítulo 28, versículo 16, o homem livre amarrado, sobre a vitória paradoxal que não pode confinar a palavra de Deus. Uma vez em Roma, foi permitido a Paulo morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. Ao entrar em Roma, é permitido a Paulo morar por sua conta com um soldado que o guarda. Paulo foi colocado em um estado amarrado chamado prisão domiciliar, mas o olhar da Bíblia não permanece no Paulo aprisionado, mas no Evangelho não confinado. Embora o corpo daquele que possui o Evangelho da água e do Espírito possa ser amarrado em correntes, a vitalidade desse testemunho nunca é amarrada. O lugar aprisionado de Paulo tornou-se, na verdade, um ponto-chave estratégico onde o Evangelho é proclamado com segurança no coração de Roma. Atos capítulo 28, versículos 17 a 22, a conversa com os líderes judeus, sobre o confronto com a estrutura do Evangelho que derruba a própria justiça. 3 dias depois, ele convocou os principais dos judeus e, quando se reuniram, lhes disse: varões irmãos, nada havendo feito contra o povo ou contra os costumes paternos, contudo, vim preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos, os quais, havendo-me interrogado, quiseram soltar-me sob a preliminar de não haver em mim nenhum crime passível de morte. Diante da oposição dos judeus, senti-me compelido a apelar para César, não tendo eu, porém, nada de que acusar minha nação. Foi por isto que vos chamei para vos ver e falar, porque é pela esperança de Israel que estou preso com esta cadeia. Então, eles lhe disseram: nós não recebemos da Judéia nenhuma carta que te dissesse respeito, também não veio qualquer dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse de ti mal algum. Contudo, gostaríamos de ouvir o que pensas, porque, na verdade, é corrente a respeito desta seita que, por toda parte, é ela impugnada. Paulo convida os homens de alta posição entre os judeus, explica as circunstâncias de ter sido entregue nas mãos dos romanos em Jerusalém, e diz: porque é pela esperança de Israel que estou preso com esta cadeia. Os judeus não tinham ouvido maus rumores sobre Paulo, mas dizem que, porque sabem que a respeito desta seita ela é impugnada por toda parte, gostariam de ouvir sobre os seus pensamentos. A essência a qual eles se opunham não era um crime, mas a estrutura do Evangelho para negar completamente os atos e a justiça legalista humana e para confiar apenas no mérito do batismo e da cruz de Jesus. Atos capítulo 28, versículos 23 a 28, a proclamação final, sobre o movimento histórico da salvação dividido de acordo com o estado do coração. Havendo-lhe eles marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Então, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que ele dizia, outros, porém, continuaram incrédulos. E, havendo discordância entre eles, despediram-se, dizendo Paulo estas palavras: Bem falou o Espírito Santo a vossos pais, por intermédio do profeta Isaías, quando disse: Vai a este povo e dize-lhe: De ouvido, ouvireis e não entendereis, vendo, vereis e não percebereis. Porquanto o coração deste povo se tornou endurecido, com os ouvidos ouviram tardiamente e fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração, e se convertam, e por mim sejam curados. Tomai, pois, conhecimento de que esta salvação de Deus foi enviada aos gentios. E eles a ouvirão. Está registrado que Paulo argumentou desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Quando alguns ficaram persuadidos pelo que ele dizia e outros continuaram incrédulos, e eles se dispersaram havendo discordância entre si, Paulo adverte os obstinados citando a profecia de Isaías. E então ele faz uma declaração final: Tomai, pois, conhecimento de que esta salvação de Deus foi enviada aos gentios. E eles a ouvirão. Isso não foi uma simples ira, mas uma proclamação de uma transição histórica de que o Evangelho da água e do Espírito agora se expande seriamente em direção a todo o mundo, além das fronteiras da nação. Atos capítulo 28, versículos 30 a 31, a última frase de Atos, sobre os atos eternos da propagação ininterrupta do Evangelho. Por 2 anos, permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos que o procuravam, pregando o reino de Deus, e, com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Os Atos dos Apóstolos termina com a frase de que Paulo permaneceu por 2 anos inteiros na sua própria casa que alugara, recebia todos que o procuravam, e, pregando o reino de Deus, e, com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. A Bíblia não deixou um registro do resultado do julgamento de Paulo ou do seu martírio. Isso ocorre porque o protagonista dos Atos dos Apóstolos não é o apóstolo individual, mas o próprio Evangelho da água e do Espírito. O Evangelho não para nas letras registradas e está se espalhando por todo o mundo mesmo agora, sem impedimento algum. Em conclusão, o capítulo 28 de Atos confirma o fato de que o Evangelho da água e do Espírito necessariamente triunfa, indo além de tempestades, naufrágios e prisões. O poder da morte foi anulado, milagres apareceram como sinais garantindo a veracidade do Evangelho, e o caminho da salvação foi completamente expandido para uma proclamação universal. Este evangelho, de que o pecado terminou pelo batismo de Jesus, o julgamento terminou pela cruz, e a vida eterna foi confirmada pela ressurreição, continua sem parar mesmo depois que os Atos dos Apóstolos termina. Esta é a consumação e o novo começo do evangelho que o capítulo 28 de Atos proclama. Um sermão de Paul C. John. A palavra do capítulo 28 de Atos, do versículo 1 ao 31, é o fim do registro chamado Atos dos Apóstolos e, ao mesmo tempo, é uma passagem que mostra claramente que o Evangelho de Deus nunca é o fim. Ao ler este texto da perspectiva do Evangelho da água e do Espírito pregado pelo pastor Paul C. John, todas as cenas onde naufrágio e prisão domiciliar, rejeição e hospitalidade se cruzam, convergem para uma grande declaração de que o Evangelho não é bloqueado por nada. Após ser resgatado, o grupo de Paulo, que veio a saber que a ilha se chamava Malta, recebeu singular humanidade dos bárbaros, e quando Paulo ajuntou um feixe de gravetos e os atirou à fogueira, uma víbora saiu e prendeu-se à sua mão. Os bárbaros foram e voltaram entre os extremos do julgamento, pensando que ele era um assassino e depois chamando-o de Deus novamente ao ver que ele não sofreu mal nenhum. Mas a essência não é o mistério do milagre, mas o fato de que a testemunha do Evangelho não está amarrada pela interpretação da situação. Porque a pessoa que conhece o Evangelho da água e do Espírito está firmada no fato consumado de que Jesus Cristo assumiu os nossos pecados no Rio Jordão, recebeu o julgamento desses pecados na cruz, e o Espírito Santo testifica sobre isso, ela não perde o seu centro mesmo em meio à crise. Quando a pessoa mais alta daquela ilha, chamada Públio, recebeu o grupo de Paulo e benignamente os deixou ficar por 3 dias, Paulo viu o pai de Públio enfermo, ardendo em febre e com disenteria, orou, impôs-lhe as mãos e o curou. Por causa deste evento, outras pessoas enfermas na ilha vieram, foram curadas e trataram o grupo de Paulo com generosa cortesia, e o propósito do poder revelado aqui não foi substituir o Evangelho, mas desempenhar o papel como um sinal apontando para o Evangelho. Embora os sinais se tornem um canal para reunir pessoas, porque o que salva a alma é apenas o conteúdo do Evangelho, o poder abre a porta do evangelismo e o Evangelho abre o caminho da vida. Após 3 meses, o grupo de Paulo partiu em um navio alexandrino e finalmente chegou a Roma, e foi permitido a Paulo morar por sua conta com um soldado que o guardava. 3 dias após chegar a Roma, Paulo convidou os homens de alta posição entre os judeus e confessou que o seu estar preso era devido à esperança de Israel, falando primeiro do cumprimento da promessa em vez de uma explicação política. Quando eles marcaram uma data e muitos vieram à casa onde ele se hospedava, Paulo argumentou desde a manhã até a tarde, testificando do reino de Deus e persuadindo-os a respeito de Jesus usando a lei de Moisés e as palavras dos profetas. As reações foram divididas, com alguns crendo nas palavras e outros não crendo, o que mostra que, embora o Evangelho possa não satisfazer a todos, ele deve ser apresentado de forma justa a qualquer pessoa. Citando a profecia de Isaías, Paulo apontou a obstinação deles de ouvir, mas nunca entender, e de ver, mas nunca perceber, e proclamou: Tomai, pois, conhecimento de que esta salvação de Deus foi enviada aos gentios. E eles a ouvirão. Que Paulo permaneceu por 2 anos inteiros em sua própria casa alugada, recebeu todos que o procuravam, pregou o reino de Deus e ensinou todas as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo com intrepidez e sem impedimento algum, é o último registro dos Atos dos Apóstolos. O fato de que, embora a porta de uma prisão possa ser fechada, a palavra de Deus não pode ser fechada, e embora uma pessoa possa ser amarrada, o Evangelho nunca é amarrado, está concentrado nesta última frase. O capítulo 28 de Atos nos dá a convicção de que, embora o navio possa ser quebrado, a missão nunca é quebrada, e embora possa haver rejeição do mundo, o avanço do Evangelho não para. Este Evangelho da água e do Espírito, de que Jesus Cristo assumiu os nossos pecados no Rio Jordão, recebeu o julgamento na cruz, e o Espírito Santo testifica sobre isso nos corações daqueles que creem, chegou até nós hoje, indo além de Malta e Roma. Em conclusão, o capítulo 28 de Atos declara que a jornada do Evangelho não está amarrada a um lugar ou ambiente específico, mas continua mesmo agora. Esse Evangelho que Paulo proclamou com intrepidez na casa de sua prisão domiciliar está vivo e se movendo mesmo agora, indo além do tempo de 2.0 anos, e está mudando os corações das pessoas. O santo que possui o Evangelho da água e do Espírito deve viver uma vida escrevendo a história do capítulo 29 de Atos, pregando a verdade com intrepidez e sem impedimento algum em qualquer situação. Que o Evangelho não para e o reino de Deus nunca é derrotado é a grande conclusão que os Atos dos Apóstolos nos deixou. Perguntas e respostas do capítulo 28 de Atos. Primeiro, em todo o capítulo 28 de Atos, em meio a todas as adversidades onde o apóstolo Paulo sofreu dificuldades, como houve progresso na propagação do Evangelho e como Deus ajudou. O capítulo 28 de Atos mostra como todas as dificuldades e adversidades de Paulo se tornam o período de vitória confirmando o Evangelho da Água e do Espírito. O incidente em que Paulo, que desembarcou na ilha de Malta, não sofreu mal nenhum mesmo após ser picado por uma víbora tornou-se uma oportunidade que proclamou poderosamente aos gentios que ele não é simplesmente uma pessoa de sorte, mas uma pessoa que tem a autoridade de um justo, que repassou os seus pecados pelo batismo de Jesus e recebeu o selo do Espírito Santo. Através deste incidente que surpreendeu os bárbaros o suficiente para chamá-lo de um Deus, Paulo abriu a porta do Evangelho ao curar o pai do homem principal Públio e as pessoas enfermas da ilha. Isso significa que Deus ajudou transformando até mesmo as ameaças de vida experimentadas pelo evangelista do Evangelho em um canal glorioso revelando a vivacidade de Deus. O fato de Paulo, que finalmente entrou em Roma, ter sido capaz de ficar em sua própria casa alugada e encontrar pessoas com relativa liberdade, apesar de seu status de prisioneiro, foi o resultado da ajuda detalhada de Deus. Lá, Paulo convidou os líderes judeus e pregou o Evangelho a respeito de Jesus, citando a lei de Moisés e as palavras dos profetas. O cerne da mensagem que ele pregou era o fato de que nunca se pode eliminar o pecado pelo zelo legalista humano e obtém-se a salvação apenas por crer no procedimento legal, a água e o Espírito, designado por Deus. Embora alguns não cressem, Paulo, citando a profecia de Isaías, proclamou com intrepidez que este evangelho da salvação agora fluirá para os gentios e os salvará. A cena final dos Atos dos Apóstolos termina com o registro de que Paulo, a todos que o procuravam por 2 anos, estava pregando o reino de Deus e, com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Da perspectiva do Evangelho da Água e do Espírito, esta propagação sem impedimentos mostra que a adversidade não bloqueia o Evangelho, mas sim, o ambiente chamado de dificuldade tornou-se o solo testificando o Evangelho de forma mais pura e poderosa. Deus colocou Paulo na adversidade da prisão e das correntes romanas, mas fez com que essas amarras se tornassem, na verdade, um escudo protetor seguro plantando o Evangelho no coração do império. Em última análise, o capítulo 28 de Atos conclui testificando-nos o grande progresso de que o Evangelho da água e do Espírito nunca é amarrado, independentemente do ambiente. Segundo, assim, o Evangelho da água e do Espírito que Paulo semeou em Roma foi transmitido até nós hoje e nos fez nascer de novo como pessoas justas. Agora, qual é o próximo passo que devemos dar, assumindo o bastão deste Evangelho? Vamos falar mais sobre a parte prática de viver este Evangelho perfeito com as nossas vidas? O primeiro passo prático que devemos dar, assumindo o bastão do Evangelho da Água e do Espírito, é proclamar a identidade de uma pessoa justa em todas as áreas da vida. Assim como Paulo se considerava não um prisioneiro, mas um embaixador de Cristo, mesmo no estado de prisão domiciliar em Roma, nós também devemos nos apegar conscientemente ao fato em nossas vidas diárias. Eu sou uma pessoa perfeitamente justa que recebeu a eliminação do pecado pelo batismo e sangue de Jesus. Praticamente, ao abrirmos os nossos olhos pela manhã, é necessário um treinamento para começar o dia dentro do selo do Espírito Santo, meditando na justiça de Jesus que já assumiu todos os meus pecados, em vez de olhar primeiro para a nossa própria fraqueza ou para as preocupações daquele dia. Quando esta convicção é internalizada, podemos finalmente não nos tornar servis diante da tentação do pecado ou da condenação do mundo, e podemos manifestar a autoridade adequada para filhos de Deus. A segunda prática é fazer a transição do conceito de arrependimento de uma confissão legalista para uma ação de graça centrada no Evangelho. Embora muitas pessoas permaneçam no ato religioso de implorar por perdão com lágrimas, temendo que possam perder a salvação sempre que cometem um pecado, nós que cremos no Evangelho da Água e do Espírito devemos oferecer uma oração de confissão e ação de graças, dizendo: Deus, obrigado por fazer com que até mesmo essas minhas falhas já tenham sido todas repassadas pelo batismo de Jesus há 2,0 anos e por resolvê-las na cruz. Isso não é autoindulgência, mas um poderoso processo de santificação do Espírito Santo que faz com que nunca mais queiramos habitar naquele pecado novamente, reafirmando o amor de Deus que me fez uma pessoa justa. Tal arrependimento centrado no Evangelho nos resgata imediatamente do pântano da condenação e se torna uma força motriz prática que nos faz avançar novamente em direção a uma vida santa. Por último, devemos nos tornar missionários da vida diária que fazem do testemunho do Evangelho o modo de vida. Assim como Paulo ensinou todas as coisas a respeito de Jesus sem impedimento algum a todos que encontrou, nós também devemos capturar a oportunidade de pregar este Evangelho perfeito àqueles que encontramos em casa e no trabalho. Não é simplesmente uma recomendação dizendo: vamos à igreja, mas devemos estar prontos para explicar claramente esse procedimento legal, como Jesus tirou os seus pecados através do seu batismo, e como ele pagou o preço total por esses pecados na cruz, àqueles que estão oprimidos pelo fardo do pecado na vida. As nossas boas obras devem se tornar um vaso contendo este Evangelho, e provar o fato de que este Evangelho que me fez uma pessoa justa é necessário para você também, através da paz que não perdemos mesmo em meio às dificuldades da vida. Esse é exatamente o passo glorioso que nós, que assumimos o bastão de Paulo, devemos caminhar.